E a Câmara dos Deputados aprovou nessa semana, né, a medida provisória criada para combater fraudes no Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Agora a proposta vai ser votada no Senado na segunda-feira, no dia em que ela perde a validade. Ou seja, se não for votada, vai caducar.
Vai caducar. E essa proposta, Edson, altera regras de concessão de benefícios, como auxílio reclusão, pensão por morte e aposentadoria rural. O texto prevê ainda a revisão de uma série de benefícios e com processos com suspeitas de irregularidades que foram concedidos anteriormente pelo INSS.
Lembrando que essa medida provisória especificamente tem acordo, né? Pelo menos tem acordo aí para que o Senado vote, né? O que não aconteceu, por exemplo, com a medida provisória que tratava da regularização ambiental. O Senado decidiu não votar, vai deixar caducar, mas essa da questão das fraudes na Previdência vai ser votada, pelo menos essa é a expectativa que a gente tem. Quem dá mais informações sobre isso, quer dizer, como é que isso mexe com a sua vida, né? Como essa medida provisória vai realmente mexer aí na sua vida, vai tratar, né, daqui para frente a questão da aumentar o rigor, né, para concessão de benefícios e também para manutenção de benefícios dentro da Seguridade Social. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Diego Querulli, o Diego que é especialista e diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Diego, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico aqui na Rádio Câmara.
Bom dia Edson, bom dia Elizabeth, prazer é meu estar com vocês mais uma vez.
Elizabeth, tá? Só pra...
Elizabeth.
Então, sem problema, só pra gente, pra deixar certinho aí. Bom, a missão de impedir as fraudes na Previdência é bastante complexa. A gente já sabe de histórias e mais histórias sobre questões de fraude na Previdência. Agora, quais são os principais desafios nesse momento em que nós estamos, quer dizer, no século XXI, pensando, né, nessa contemporaneidade aí, quais são os principais desafios no que diz respeito a combate a fraudes dentro do sistema de Seguridade Social, Diego?
Bom, os maiores desafios hoje, na verdade, começa pelo respeito ao cidadão. Essa medida provisória, como alguns atos do governo, vem taxando cidadãos, a princípio, como potenciais fraudadores. Como se diz, trazendo a má fé de todos os segurados antes da boa fé, o que vai de encontro aos princípios constitucionais. Então, antes de sabermos e irmos atrás de fraude, temos que definir, são todos fraudadores? Todos devem ser vistos como fraudadores ou todos devem ser vistos como potenciais beneficiários de boa-fé? A inversão desses valores prejudica a própria lógica do sistema. E do Instituto, nós nos preocupamos muito com isso. Essa inversão de lógica do sistema pode prejudicar a sociedade como um todo. Obviamente, as fraudes existem, mas elas não são a maioria. E elas devem ser cuidadas pontualmente. E que nós temos visto com o pente fino é o contrário. A primeira parte do pente fino, que veio antes da SMP 871, que foi aprovada, né, está sendo convertida em lei, provavelmente segunda-feira vai ser, no Senado. Já tivemos a MP 767 anteriormente, que era basicamente o mesmo teor, e que cessou 80% dos benefícios reavaliados, benefícios por incapacidade. Uhum. Então, sou até ilógico você falar que 80% das pessoas estavam recebendo benefícios, estavam recebendo de forma regular.
É
isso que nos preocupa.
Quais são os pontos da medida provisória? Por que que ele, na sua avaliação, ela trata aí o cidadão como um fraudador em potencial?
Isso é o próprio jeito que o Estado está tratando, né, além do próprio texto. O texto, ele já criou uma nova carreira de perícia médica. Hoje a perícia médica do INSS, ela preocupa muito os especialistas em previdência por conta de alguns abusos que são cometidos. Na mesma proporção de casos de fraude, que obviamente existem, nós sabemos de casos de maus tratos, de péssimo atendimento pericial médico, em algumas vezes, e que isso não está sendo consertado pelo Estado para garantir o princípio da eficiência. Mas, em contrapartida, benefícios sendo cessados e gerando uma judicialização extrema. Pouco se deixa discutir, pouco se deixa falar no procedimento administrativo de benefício por incapacidade sobre a incapacidade em si. Então, às vezes as pessoas vão, levam lá dos médicos, mas o benefício indeferido vai para a justiça. Então está atolando o judiciário. O judiciário não tem recursos, eu não sei se é de conhecimento de vocês, quem está nos ouvindo, os recursos para pagar perícias médicas na Justiça Federal já se esgotaram.
Uhum.
E essa é uma situação que nós temos também. Tem até um projeto de lei, uma medida provisória que foi enviada, que caducou ainda no governo Temer, né? Caducou esse ano, e que tentando ver uma forma de pagar essas perícias médicas judiciais. Então, essa visão de má-fé do segurado, ela vem de vários pontos do texto, que a toda hora fica convocando ou tratando o segurado como um potencial fraudador ou um potencial agente de má-fé.
Agora, Diego Queirulho, no último pente fino, que começou em 2016, foram revisados mais de 1.200.000 benefícios. Desse total, metade foi cortada porque o INSS constatou irregularidade. E em 2017, pelas contas do Tribunal de Contas da União, o prejuízo da Previdência com falhas e fraude chegou a 56 bilhões de reais. Quer dizer, nesse contexto, percebe-se que há aí um desvio, né? Uma fraude nos recursos da Previdência. A medida provisória não consegue restaurar aí a credibilidade na Previdência, Diego?
Sim, sim, sim. A ideia, como eu disse anteriormente, não nego que haja fraudes. As fraudes existem e elas devem ser combatidas com muito vigor.
Uhum.
Eu conheço os idealizadores do MP-871, são pessoas fantásticas que conhecem bem a questão da fraude. E ela, nós apoiamos também que ela exista. O DDP tem essa posição de que o MP deve sim ser aprovado e que as fraudes devem sim ser proibidas. Agora, os estudos do TCU, os estudos do governo, nós temos algumas críticas sobre ele. Como bem disse Elisabel, 50% dos benefícios foram cortados. Uhum. Só que não foram 50% foram cortados. 80% foram modificados. Então, aposentadorias por invalidez foram convertidas em auxílio-doença. Auxílio-doença foram convertidos em auxílio-acidente, ou seja, reduzindo o patamar de proteção, alegando isso como um eventual fraude, por exemplo.
Uhum.
Né? E os dados de retorno e judicialização disso, nós ainda não temos, e o governo ainda tenta dizer que são só 3% dos casos que vão para o judiciário. E não é verdade. A advocacia previdenciária, e tenho o prazer de ser um advogado previdenciário, sei que a realidade é outra. Esses processos que vão para o judiciário, 90% são julgados procedentes.
Uhum.
Isso não é no meu escritório, em outros meus colegas são. O senhor pode, vocês podem perguntar para qualquer juiz federal e pergunta se 3% ou se 90% dos processos da vara dele são julgados procedentes. Então não adianta acessar na via administrativa de forma regular se essa pessoa vai buscar o judiciário, o custo disso vai ser muito maior. Porque quando ela busca o judiciário, tem que devolver tudo. E isso o TCU ainda não calculou, né? Porque o estudo TCU calcula ordens de concessão por ano e não calcula processos julgados procedentes por ano. Não necessariamente a sentença de procedência no ano vai ser concedida no mesmo ano. A gente sabe que o processo demora e tudo mais, né? Então nós temos algumas críticas quanto a esses dados, até mesmo pela própria lógica. Falar que 50% dos benefícios avaliados estavam sob suspeita de fraude ou eram irregulares é um pouco ilógico.
Pouco demais,
né? Qualquer sociedade. É muita, muita coisa. Você falar assim, 20%, 30%, a gente até, pô, é muita coisa, mas é adequado.
Então o INSS foi leniente durante muitos anos, né? Para não ver isso, né?
Sim,
no mínimo
sim.
Que você
e,
pode
e entra
pensar.
Um ponto importante, né, Isabel? A medida provisória não traz nenhuma novidade. A obrigação dos servidores e do INSS de fazerem essa auditoria sempre existiu na lei.
Uhum.
O que a medida provisória está fazendo é criando uma nova carreira, né, de peritos médicos e garantindo o pagamento de um bônus.
Pois
cada
é,
processo é avaliado.
Na prática, o que significa isso? Porque era o perito médico previdenciário, agora vai virar perito médico federal. É, essa nomenclatura é só nomenclatura? O que, que ela muda de fato, tanto na carreira como na designação aí das atribuições desse profissional, hein, Diego?
Então, o perito médico hoje ele é vinculado ao INSS. Ele é um servidor do INSS, vinculado ao INSS, obviamente a presidência do Instituto,
uhum.
E dali ele tem sua vinculação. A partir do momento que ele se torna uma carreira própria federal, além de poder atender todos os órgãos e não só a INSS, a perícia médica passa a ser regida, agora só vinculado pelo Ministério da Economia. Então vai ser o Ministro da Economia que vai reger as atribuições, atividades, plano de cargo, salário, etc., dos peritos médicos federais. Isso para eles é ótimo, porque aumenta o orçamento, aumenta toda a gama de possibilidades de ganhos salariais e o INSS estaria um pouco cerceado, né, pela questão do déficit e tudo mais.
Uhum.
Agora, outro assunto polêmico é a revisão do chamado auxílio reclusão, né, Diego? Consome aí 2 bilhões de reais por ano. Esse benefício ele é pago aos dependentes de presa em regime fechado e com renda familiar menor do que R$ 1.400, não é isso? E eles querem que o preso aí tenha contribuído pelo menos 2 anos ao INSS, né? E se não estiver contribuindo no ato da prisão, ele não terá acesso ao benefício. Como é que o senhor vê essa mudança no auxílio reclusão?
Bom, uma mudança, um ponto positivo e outros pontos negativos, né? Primeiro, o auxílio reclusão, em detrimento de outros benefícios da Previdência, ele não tinha carência, que é esse prazo mínimo de contribuição. Então, estabelecer uma carência para ele foi algo positivo. Só que nesse afã, colocaram uma carência muito grande, que são de 24 meses, não de 12, como é a regra geral da aposentadoria de previdência, auxílios de doença e outros benefícios, né? Então, 24 meses vai afastar já uma boa parte dos segurados que poderiam deixar uma proteção dos seus dependentes. E é importante ressaltar do auxílio reclusão que ele é para os dependentes, ele não é para o preso, ele não é uma bolsa preso, como é chamado. Ele é um instrumento de manutenção da ordem social. E a ideia do auxílio reclusão é justamente proteger os dependentes do preso para que eles não entrem em desordem e, obviamente, sejam futuros novos presidiários. Então, a ideia do benefício é muito bonita, mas ela vem sendo deturpada. E uma das outras propostas disso foi a retirada da limite familiar. A norma anterior previa que era até 1.300 e pouco, daria praticamente R$ 1.400, né? De renda familiar que poderia deixar o auxílio reclusão como proteção. Agora reduziu para um salário mínimo. Uhum. Então, só a família que recebe até um salário mínimo de renda familiar poderá ter direito a essa proteção, que vai reduzir mais ainda o patamar protetivo. Então, o auxílio reclusão, nós cremos que deveria ser melhor estudado, melhor aprofundado, afastado de preconceitos, né, porque ele é um benefício que mantém a ordem social, mantém o núcleo do Estado e deve ser melhor debatido.
Uhum. Bom, a outra questão que é proposta aí na medida provisória trata da aposentadoria rural. Pelo texto, o trabalhador rural não poderá mais aí, lançar mão de declaração de sindicato para pedir a aposentadoria, né? Ou seja, essa medida provisória, nesses pontos, ela já faz parte aí do pacotão da reforma da Previdência, né? Já começa aí o que pode ser aprovado por lei ordinária, fazendo em forma de medida provisória. Comprovação agora vai ter que ser feita por ato de declaração, que tem que ser confirmada aí por entidades públicas credenciadas, né, ao Pronater, que é o programa do governo, veio voltado à questão aí da assistência rural. Bom, e aí, qual que é a avaliação que você faz, Diego, dessa mudança na questão das medidas aí em relação à aposentadoria rural?
Bom, os sindicatos rurais, eles têm uma enorme importância no meio de proteção jurídica dos segurados especiais, como nós chamamos os rurais. Juridicamente, eles são considerados segurados especiais. Tá? Uhum. O sindicato exerce uma importante função de proteção, de orientação, ajudam na concessão do benefício e ajudam, inclusive, na orientação da documentação. Para a aposentadoria de segurado especial, são exigidas várias documentações. Não adianta chegar lá só com uma certidão do sindicato, que ela hoje já não tem validade.
Uhum.
Tá? Se eu for chegar no INSS ou na justiça, só com a declaração do sindicato, falar, esse cara trabalhou aqui, o sindicato disse que trabalhou 30 anos nessa atividade, 15 anos. Não vai valer. Uhum. Porque é uma prova só, né? E é uma prova que os juízes e os INSS já vinham com muito preconceito. Então, você tem sempre que corroborar isso com outros documentos, né? Notas fiscais, fotos, etc. O que a medida provisória fez foi basicamente dizer, ó, a certidão não é mais um único ato, mas ela nunca foi o único meio de prova, tá? Então, os sindicatos estão um pouco receosos de falar, pô, não vou mais precisar emitir essa certidão, isso vai prejudicar o sistema de proteção social. do segurado especial, mas na verdade não vai, desde que os sindicatos se orientem, se arregimentem para manter a proteção desses segurados, certo? O que não pode é criar um preconceito sobre os sindicatos também, tratá-los como possíveis fraudadores e que essas certidões são, em sua maioria, fraudadas, que é o que pensa o governo. Né? Não é verdade, tem muitos sindicatos que atuam, a maioria dos sindicatos atua de forma regular, honesta, e auxilia muito a proteção desses segurados. Se nós, no meio urbano, já não guardamos muitos documentos que nós temos, imagine o pessoal do campo, que está um pouco longe de informação, né? É bem complicado. Se não fosse o sindicato, talvez o direito desse pessoal estaria cada vez mais ameaçado.
Agora, Diego Cherulli, essa medida provisória, a gente percebe que tem um objetivo que é reduzir a irregularidade e as fraudes na concessão de benefícios do INSS. É claro que a gente percebe que divide muitas opiniões, inclusive aqui dentro do parlamento. Na sua opinião, como vencer essas resistências para aprovar a medida provisória, que, segundo a equipe do governo, vai criar condições para corrigir essas fraudes, essas fragilidades no sistema previdenciário brasileiro?
Bom, a visão que eu tive do processo da MP171 foi muito positiva. Houveram muitos debates, inclusive eu fui um dos convidados para palestrar na comissão mista. Uhum. O relator levou em consideração muitos dos pontos das emendas apresentadas. Eu creio que hoje o texto, a sua maioria, ele esteja adequado aí à proteção. Obviamente ainda existem debates a serem feitos, né, que isso que vem travando aí a aprovação do texto, como por exemplo o auxílio reclusão, a questão do sindicato rural, a questão da prescrição do menor que não pedir a pensão por morte dentro do prazo estabelecido ali, que eles reduziram. Né? Tinha a questão do salário maternidade, que eles estavam aplicando a perda do direito ao salário maternidade, se não requerido em 180 dias, que foi retirado pelo relator e mantido pelo plenário da Câmara. Então, mas ainda existem algumas coisas. Existem críticas sobre a forma de pagamento desse bônus aos servidores e aos peritos médicos. Existem críticas sobre a criação dessa carreira, embora ela tenha uma função e uma ideia muito boa, né? Mas em que orçamento nós vamos bancar isso se o Estado todo está com suas contas desajustadas? Será que seria o momento de fazer isso? Né? Então, algumas críticas ainda persistem, é o que atrapalha a discussão. Mas eu creio que no Senado já exista um acordo para aprovação. Eu acho que não vai decair, não. E ela precisa ser aprovada. E eventuais alterações nós vamos fazendo no curso do tempo.
Com relação ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Diego, tem uma, também das autarquias e fundações públicas federais, o texto altera aí a questão da pensão por morte, né? Tem uma trata aí da pensão por morte. Essas alterações, na sua opinião, elas estão corretas dentro aí do que propõe a medida provisória?
Bom, ela, no regime próprio, as fraudes elas são muito raras. Né, mas ainda assim acontecem. O que, na verdade, fez a medida provisória foi, como você mesmo disse anteriormente, foi uma mini-reforma. Né? Ela veio tentando reformar, reduzindo prazos, modificando o processo. E, com relação à pensão por morte do servidor, pouco vai mudar de fato. Pouco vai mudar de fato, é uma discussão até um pouco significante, perto de todo o resto que se coloca aí na medida provisória.
O que, que de fato muda?
Na questão da pensão por morte do servidor, muda a questão de prazo, do prazo de pedir o benefício, que é uma das nossas discussões sobre o menor de 16 anos, que não pedir a pensão por morte dentro de 120 dias, vai ter prescrito o seu direito. Obviamente não vai ter prescrito o benefício, ele vai poder pedir depois, mas vai ter prescrito o seu direito de ter os atrasados sobre isso tudo, mas se é o menor, ele também não pode sair pedindo por aí sozinho, então tem toda uma discussão que se instaura. Mas a ideia de modificação desse texto foi justamente evitar que o Estado pague duas vezes. Que em alguns casos, no judiciário, ele estava sendo condenado a pagar. Uhum. Por exemplo, tinha um outro dependente, uma família, um servidor, ou até do regime geral, que as regras modificaram foram basicamente as mesmas, né? E esse servidor tinha duas famílias, uma anterior e uma nova, né? Nessa anterior tinha filho e nessa nova tinha uma mulher. Essa mulher foi e pediu e o filho não pediu, porque aí a esposa, né, ficou sabendo do óbito, ou não esqueceu, não sabia que tinha direito, não importa o motivo.
Uhum.
Essa, a esposa atual vai receber a pensão e o filho só vai receber a partir do momento que ele requerer. Mas até que ponto isso foi positivo, até que ponto foi negativo? No meu ponto de vista, é positivo para evitar que o Estado deixe de pagar duas vezes.
Uhum.
Também é injusto com o Estado, né?
Perfeito.
Mas do ponto de vista do filho, ainda sobram algumas discussões. Poderia ser melhor redigido o texto para não colocar o menor de 16 anos apenas tratar do pagamento desses atrasados.
Muito bem. Diego Quirulli, que é especialista, ele é diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, conversando com a gente aqui sobre essas modificações trazidas pela medida provisória 871, essa medida provisória que está agora em análise no Senado Federal, já foi aprovada aqui na Câmara e aguardando aí, portanto, a aprovação no Senado, tem que aprovar até o dia 3 de junho para não perder validade. Diego Quirulli, muito obrigado aí pela participação aqui no nosso painel eletrônico na manhã desta sexta-feira. Muito obrigado aí por estar com a gente e esclarecer o ouvinte a respeito desse tema, sobre essas mudanças. E esperamos contar contigo em outras oportunidades para debater esse e outros assuntos relativos ao direito previdenciário, que é certamente algo que todo brasileiro quer saber com bastante detalhe. Então é muito importante sempre ter a participação aqui dos especialistas com a gente. Muito obrigado e um ótimo dia para você, um ótimo fim de semana.
Obrigado, eu te agradeço. Bom trabalho para vocês e para todos que estão nos ouvindo.
Obrigado, bom dia. Até a participação do Diego.